Nirvana Aberta, sessão ordinária, dia 28 de maio de 2018. Agradeço a presença de todos, peço para que todos fiquem em pé para o testamento da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é a violência. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala muito acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos diligentes são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. A riqueza de um homem serve de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaça. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que é dia da hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Carta anterior de discussão. Em votação. Sobrados permaneçam sentados. Carlos Paulo. Coloca a anterior discussão. Em votação. Sobrados permaneçam sentados. Contrários, levantem. Aprovado. Não tendo dado o expediente do dia, passou para as palavras ali com a vereadora Candeliu.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Nath, para todo o público presente. Agradeço a oportunidade de todos. Senhor presidente, eu venho nesta noite comentar sobre toda a paralisação dos caminhoneiros que está acontecendo em todo o Brasil e também fazer menção de que a Associação Comercial dessa cidade esteve presente na sexta-feira ali no Leão do Norte, juntamente com algumas outras pessoas, outras categorias. Podemos contar também com a presença de alguns vereadores que esteve presente e dizer que nós, como vereadores e representantes do povo da cidade de Maranhão do Sul, estamos apoiando a todos. Embora que a gente não tenha muito o que fazer exatamente e por onde começar, mas nós estamos aí nessa luta que é de todos, que vai ser para benefício de toda a população. Por hoje é só. Obrigada.
Com a palavra, vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras desta casa, os funcionários desta casa, o público presente, o Fabinho, a nossa amiga Daniela, mais uma vez aqui conosco, a minha amiga esposa do Antônio. Só um breve comentário, depois farei uma explanação maior sobre a discussão do projeto. Sobre essa questão, para quem não passa em branco, essa questão do caminhoneiro e essa questão aqui, do caos que o país hoje se encontra. Então eu vejo com bons olhos, eu acho que a luta é justa e legítima, né? Mas acho ainda que nós carecemos, o Brasil, de uma certa forma, de um amadurecimento em relação a isso. Porque no primeiro tempo todo mundo quer, no segundo também, no terceiro, quando começa a apertar um pouquinho na hora, nós podemos ter um resultado maior. Parece que o pessoal começa meio que a afrouxar, tentar comprar, tentar buscar por fora. Mas isso é uma coisa natural do ser humano, de busca de benefício. Também quero deixar bem claro, eu não tive a oportunidade de estar em cima, até porque também estou sem combustível e essa semana passei por um problema de saúde. Mas parabéns aos que estiveram lá. muitos outros que eu, infelizmente, não parabenizo por fazer apologia, ir lá fazer média, e acho que não é hora de fazer política, agora é hora de fazer a coisa bem que tem que ser feita. Justa abrir os caminhos, justa a luta principalmente dos agricultores, né? Quando a gente fala em óleo diesel, agora eu estou na máquina da cita de óleo diesel. O vereador Lila havia lembrado isso na reunião anterior. E então entender que não tem como mover. Quer dizer, como é que nós vamos comer? O alimento não chega. Só que tudo é realmente uma complicação. Eu estava hoje assistindo na televisão e alguns postos que já têm combustíveis, até comentei com o Jean de Foto, alguns postos que têm combustível estão em desespero, os caras tentando comprar, pagando preço de R$5 de gasolina. Então dá essa impressão, até brincou, o cara brincou e disse assim, ah, eu acho que o governo devia baixar o óleo diesel para R$1 aí e aumentar a gasolina, já que as pessoas da gasolina não querem comprar briga junto, querem, se puderem se abastecer. Então, lógico, a luta é legítima, mas ela é difícil. O país nosso ainda está num processo de amadurecimento. Se nós pegarmos a nossa democracia, 98, 30 anos, é 30 anos é muito pouco para um país ainda crescer nesse sentido de democracia. Ainda tem-se no Brasil uma ideia de que eu livrando a minha cara do resto, então nós precisamos trabalhar com essa ideia. Graças a Deus existem pessoas que lutam e que pensam diferente. Em cada lugar que você encontra, eu digo sempre isso, tem sempre alguém fazendo alguma coisa independente do que vai receber. Então, que esses exemplos se espalhem, que os caminhos possam, de fato, o governo atual, que eu não posso nem dizer se é legítimo ou ilegítimo, não sou eu que julgo, né? Mas que tem que olhar com um pouquinho mais de carinho, justamente por isso. Nós temos uma briga constante nessa casa de leis, justamente na luta pelo agricultor, na questão de manutenção de estradas, a questão de... Né, eu brinquei hoje com alguns professores, porque eu sou um sacana e adoro brincar mesmo, que hoje, como o colégio estava fechado para a reforma, eu disse, nossa, então todos os professores hoje subirão para lá. Haja vista que dia desses dispensou as aulas para que eles subissem. Né? Infelizmente, eu acho que não subiram. Eu digo, então, a participação política tem que ser feita assim. Não necessariamente só na hora que a gente... Né, é o meu filho vibrando de alegria, tem 17 anos, já é eleitor. Eu o adoro, mas ainda não tenho uma formação política ideológica. E eu disse, graças a Deus, Pai, que sabe que eu estou tendo aula na faculdade. Eu estou achando melhor por aí. Mas, infelizmente, a gente sabe que é uma realidade. Né? Então, parabéns aos vereadores que estiveram lá. Achei que o Pai da Luz estiveram, acho que, durante toda semana, até porque também defende essa casa muito bem da casa dos agricultores. Os outros vereadores estavam em curso, estavam trabalhando, trazendo para esta casa alguns conhecimentos que serão necessários para o bom andamento da casa. Dizer a vocês, então, de uma forma geral, que é óbvio, como diz a Academia, aquilo que é possível, a gente, dentro da necessidade, eu fiz questão de me ligar para o prefeito, logo no início da greve, dizer qual que é a participação tua, o que está dando suporte, né? Então, acertei com o Rodelê, acertei com mais alguém lá, o café da manhã, algumas coisas que o prefeito está pagando, eu acho que é o mínimo que se pode fazer, então parabéns também ao prefeito, que deu suporte. Como disse ao Pardal ali, eu acho que o fato do poço nosso, ou da rodovia, ficar fora do município, né, isso enfraquece um pouco o prefeito também, né? Porque você pega a Califórnia, o cara para todo mundo ali que está dentro da cidade, né? Como em Rio Bom também, se for procurar em protesto, em Rio Bom também está fora da rodovia, o protesto foi minúsculo, né? Mas parabéns a todos que estiveram lá e espero que o governo cumpra, pelo menos desta vez, aquilo que prometeu. Deixando bem claro também que a população precisa entender, nós precisamos entender de uma forma geral, só para encerrar, de que não adianta baixar o preço do diesel se não se criar uma forma de subsidiar isso. Senão vai ter que cobrar. Já vi agora, estava vendo agora na reportagem do UOL, que nós vamos todo mundo pagar a bandeira vermelha agora na luz. Né? Ganha na foice e perde no machado. Né? Eu acho que estava um exemplo. Então, corta o ministério, corta a regalia, corta essa palhaçada que está lá, e aí subsidia para país poder crescer. Obrigado, senhor presidente.
A palavra é o José Arnaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço aos funcionários dessa Casa de Lei, agradecer a Dani, que está aqui presente, que trabalha no nosso posto de São José, faz um excelente trabalho. Obrigado, Dani, mais uma vez, por vir aqui nessa Casa de Lei. A tua companhia, o irmão dela, obrigado pela tua presença. Vaguinho, obrigado, Vaguinho, pela tua presença também. E queria comentar a respeito desse manifesto que teve no Brasil inteiro e comentar o manifesto que teve em Marilã do Sul, teve no Leão do Norte, o pessoal daqui da cidade subiu, fui subido aqui sábado, o comércio, teve o apoio do comércio, o apoio da Combate, e demais pessoal, demais vereadores que foi também aqui, funcionário público também estava lá, presente. E queria dizer que o Brasil vive um momento hoje difícil, porque nós temos um presidente que eu não considero um presidente hoje do Brasil, porque um presidente que não escuta ninguém e quer fazer só para ele, na verdade, a realidade do Brasil. E até hoje, eu estou aí desde segunda-feira, acompanhando essa greve, dando um apoio ao nosso produtor, e como vereador, e a gente é produtor rural, a gente está lá como produtor rural, e o Lila também está, né, Lila? Como produtor rural também, e cumprindo a nossa parte para que dê um Brasil melhor para todos nós. E a gente não viu até hoje um deputado, um senador, só vi no comecinho um vídeo o senador Álvaro Dias falando, comentando essa respeito desse manifesto do povo brasileiro, mas eu não vi mais também. E outros deputados, não vi nenhum. Pelo menos a gente tem bastante contato com o pessoal, a gente não viu nenhum. E eu, pelo menos, eu não vi. Mas por que isso? Porque esses impostos do combustível, que geralmente é um imposto alto cobrado sobre o bolso, no bolso do brasileiro, é onde tem essa despesa dos deputados, senador e até ministro, judiciário, que ganha uma fortuna e tem bastante de benefício, como cargo, auxílio de moradia e outras coisas mais. Mas eu acho que se tirar esse benefício dos deputados estaduais, deputados federais, senador e a todo judiciário, eu acho que dava para tirar esses impostos do nosso combustível, que é onde o combustível caro, quem paga? O caminhoneiro, a vez não tem carro, por exemplo. Não tem carro, então não tem problema subir. O combustível subindo vai doer no bolso de qualquer uma pessoa. De qualquer uma pessoa, porque é onde está comprando os alimentos, cara, através do combustível. Então, todos nós acaba pagando por esses preços altos, que nós estamos aí com o combustível subindo, a vez sobe até 3 vezes por semana. Igual quando aconteceu uma semana atrás, subiu 3 vezes por semana o combustível. Então, eu acho que o povo brasileiro, por isso o povo brasileiro está na rua hoje, manifestando no Brasil inteiro por causa disso. Porque o povo não aguenta mais. Aí os caminhoneiros fizeram a frente e o povo dando essa força total, ajudando, dando alimento para os caminhoneiros e para segurar esses caminhoneiros, para o governo, os deputados, os senadores, olhar com carinho essa situação que corre no Brasil hoje. Então, é a hora dos políticos, principalmente lá de cima, de Brasília, olhar esse problema que está acontecendo no nosso Brasil. Porque está virando cada vez, está ficando mais pior, cada vez a corda está roxando e roxando e roxando. Então, é hora de os políticos pararem com essa corrupção, danada que está, e daí quem vai pagar? É o nosso povo do Brasil. Mas eu tenho certeza que eu acho que assim não deve ficar. Eu acho que essa manifesta deve ter um acordo essa semana, uma vez até hoje para amanhã, deve ter um acordo para resolver esse problema do Brasil e voltar tudo normal para o nosso povo do Brasil. Mas fica aí, a gente está junto, apoiando, e se Deus quiser a gente vai até o final desse manifesto aí do povo brasileiro. Obrigado a vocês todos.
Passamos para a ordem do dia.
Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 5/2018, VEC. Autoria de Mito Carlos da Silva. Suma, dispõe sobre atendimento preferencial de pessoas com transtorno expresso autista em estabelecimento público-privado no município de Maranhão do Sul, Paraná. Lei, artigo 1º. O estabelecimento público privado do município de Amarlândia do Sul, Paraná, principalmente em nível de atendimentos prioritários, deve inserir nas placas que sinalizam esse tipo de atendimento a fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno espectro autista.
Olá, tem discussão.
Senhor presidente, eu farei de duas mãos para a sala para a Marília e apenas pedir a colaboração dos demais colegas, né, com relação a esse projeto, de forma a que nós possamos dar o primeiro passo, né, caminhando numa busca de igualdades, uma busca de também favorecer as pessoas que por um motivo ou outro têm uma formação, um processo diferenciado. Então, peço a todos que acompanhem, né, os senadores já fizeram um parecer favorável, para que depois a gente possa, através desse primeiro passo, caminhar em direção à minimizada de interesses. Eu disse, um dia desse, olhando a chama localizantia da minha esposa, que trabalha já na PAI há mais de 23 anos, e a localizantia dizia assim: se Deus permite que as pessoas possam nascer diferente, é porque confia na humanidade. Então, também confio nessa PAI, que o projeto não terá problema ser aprovado. Mas depois faria uma explanação especificamente. A princípio, a gente está propondo apenas um atendimento preferencial, seja em banco, seja em mercado, seja na própria área da saúde nossa, que é um desconhecimento muito grande. Na escola, nós não vamos nem dizer, porque também estamos enfrentando, parece que é uma coisa que surgiu agora, e na verdade não tem. Né? Só para citar um exemplo, para que vocês fiquem sabendo, eu fui pesquisar sobre alguns autistas, né? É óbvio que existe o grau leve, o moderado e o severo. Mas, por exemplo, Steven Spielberg, Thomas Jefferson, quem mais que eu tinha anotado aqui, Michelangelo, então não existe diferença nenhuma, as pessoas são capazes aí, muito capazes, agora é óbvio que assim como eu, né, que tem algumas dificuldades de controlar em determinadas situações, as pessoas também o têm. Lógico que no meu caso é diferente, porque não é um problema genético, é um problema cultural que eu possa mudar. Então, por isso, peço o apoio de todos. Muito obrigado.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, a minha comissão, juntamente com alguns vereadores, nós colocamos, estudamos o projeto, analisamos e nós colocamos, votamos favoráveis da comissão da saúde, educação e ação social. E também quero aqui deixar registrado que sou favorável ao projeto, fora colocado nesta casa, em virtude de que nós encontramos na nossa sociedade, não só em Marilândia, mas em todo o Brasil, pessoas que têm essa síndrome e são pessoas especiais, muito mais especiais do que nós, são muito mais perfeitos do que nós, às vezes, nos julgamos perfeitos. Meu voto é favorável.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, manifestar meu voto favorável, mas antes mesmo do voto favorável, parabenizar o vereador Edmilson pela iniciativa, parabenizar a Dani também, que vem na saúde, vem levantando questões tão importantes quanto, né, Dani? Amanhã, por exemplo, tem um mutirão que vai fazer doação de sangue para o caralho. Amanhã, Dani? Foi 40 para 12, que bonito. Então, parabéns. Essas atitudes, essas compras de brigas que Marilândia precisa. Então, conte com essa casa, conte com os vereadores. Acredito que no que for preciso nós estaremos à disposição, principalmente nessas causas. Muito obrigado, senhor presidente.
Permanece em discussão. Em votação. Favorável à permanência. Dados com o presidente. Aprovado. Passando para a explicação pessoal com o vereador Diana.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, público presente. Eu quero também rapidamente declarar o apoio a toda a manifestação que está ocorrendo no país, como cidadão e principalmente como representante da população, o qual fomos eleitos, mas me preocupa muito o futuro do nosso país. Me preocupa de todas as maneiras. Se o governo cede, ele tem que tirar de algum lugar para colocar. Se ele não cede, a população e não vai ter um acordo e acaba a corda vai se arrebentar. Espero que não machuque muita gente. Eu estive conversando hoje e analisando certas coisas, o problema do nosso país, um país tão rico, um país tão bonito, era, em primeiro lugar, é a corrupção. E hoje, o que traz muito... É muito fácil hoje a gente ver corrupção, é na empresa que nós temos mais orgulho, que é a Petrobras. Não sei nem se é viável, a empresa que é maior orgulho. Para falar a verdade, eu não sei nem se é viável ter uma empresa dessa hoje no nosso país. Muitos são contra privatizações, mas nós temos exemplos no nosso meio, nossa vida. Por exemplo, a telefonia, né? A telefonia, há alguns anos atrás, ela custava 15, 20 mil dólares ter um telefone. Era complicado, não era para qualquer um. Era, inclusive, tinha que prestar conta disso, tinha que declarar. E, da mesma forma que o combustível hoje, ele acabava sendo inviável para muita gente. E foi privatizado. Hoje, qualquer um tem telefone e é barato para se falar. E da mesma forma, eu acho que se fizesse com a Petrobras, fizesse alguma coisa nesse sentido, eu particularmente acho que deveria até doar para qualquer pessoa, para qualquer empresário sério que quisesse tocar, porque eu acho que nós chegaríamos ao ponto de pagar R$2 na gasolina, coisa que nós estamos pagando bem caro. Então, assim, é só uma visão que tenho. A exemplo do nosso parque industrial aqui também, o qual defendo que deveria ser vendido esse parque industrial e ser investido em uma estrutura para dar emprego, uma coisa para dar emprego aqui, mais perto da nossa cidade, porque nós temos em vista que nós temos um parque industrial grande, um parque industrial de primeiro mundo e não temos nenhuma condição de manter um parque industrial daquele tamanho que nós temos. Nós
pagamos investimento só para poder
fazer. Exatamente, nós pagamos R$1 milhão naquele parque industrial, agora precisa gastar mais R$1 milhão para que ele possa funcionar e não vai funcionar.
3.800
para
poder fazer a infraestrutura.
Então, exatamente. Então é inviável. E da mesma forma também penso a respeito da Petrobras, acredito que os impostos talvez não seja tão um problema, porque os impostos é difícil de desviar. Agora o dinheiro que está na Petrobras eles desviam. Eles desviam para fazer campanha, para vir nas pequenas cidades, na grande cidade comprar voto. É para isso que é usado todo o dinheiro. Então, só manifestar o meu voto favorável, não aos caminhoneiros, não aos motoqueiros, não, mas sim a nossa pátria, sim a nossa cidadania, a nossa vida, como o país deveria ser justo e não é. Então, eu quero cumprimentar a todos, agradecer pela presença de todos. Obrigado, presidente.
A palavra é da Hermina.
Boa noite a todos. Boa noite a todos, senhores vereadores, funcionários dessa casa. Hoje, dia 28 de maio de 2018, sétimo dia da greve. Os caminhoneiros lutam por todos nós. Os agricultores que aderiram à greve, junto com os caminhoneiros. E a população, no começo parecia que não seria, agora começaram a ir lá, depois foi o comércio, foi na semana passada, dormindo tiveram mais outras pessoas. Mas a gente vê, hoje nem se fala mais na Lava Jato, né? Você não vê mais notícia na Lava Jato. Então, em um ano, um agricultor deixou um tanque de trator que é cerca de 150 litros. Ele está gastando R$150 a mais em um ano. E não, esse trator, a maioria consome, isso por dia. Então, se ele trabalhar 10 dias, ele está gastando R$1.500 a mais. E mesma coisa com o caminhoneiro. O caminhoneiro, os caminhões pequenos são a maioria dos 200 litros, mas as carretas são 500, 800. Então, os caras com 800 litros estão gastando R$800 a mais para rodar. Então, fica difícil. Teve vários manifestos, mas as redes nacionais não mostram, mas vários municípios da região nossa veio manifesto, foram até os quartéis da região, pediram a intervenção militar, porque o poder humano é do povo, né? Mas os três poderes que pedem, mas fala lá que o poder humano é do povo, que o povo está pedindo. Só que a maioria do povo tem medo, sabe, vai ser bom. Essas carreadas aí estão acontecendo ainda, está agricultor aderindo, comércio, vários tipos de pessoas. E as redes sociais, tem muita coisa que é verdade, tem muita manipulação das redes, que ficava deixando as pessoas meio perdidas no que é verdade e no que é mentira. Mas a verdade é a única. A verdade é que o petróleo subiu absurdamente no povo brasileiro. Quem abastece diz ali, vai alimentando aquela raiva. Você vai lá, abastece lá, todo dia subiu 10 centavos. Aí você vai lá, você mostra mais 10. E assim vai subindo. Então, eu acho que o povo está adormecido, acordou com raiva. E se todo mundo tivesse aderido antes, talvez tinha resolvido isso. Porque o pessoal começa a aderir e depois começa a pesar para eles. Mas na maioria dos postos você vê aquelas filas. Cidade grande, somente atrás de combustível, aquela briga atrás de combustível. E a maioria não quer aderir, né? Se todo mundo tivesse aderido, talvez tinha resolvido. Porque o governo fala que vai perder 10 milhões, 9 milhões e meio, não sei quantos milhões. Mas enquanto a bomba do boi está 160, abaixo de 20%, quem está perdendo? Ele está ajudando? Quando lá o tomate está R$50, cai para 10. Quem está perdendo? Entendeu? Então fica difícil, tem muita coisa que a gente não entende. Por que eles vão perder 10 milhões? Por que é complicado?
É bilhões.
Bilhões. Bilhões. E a gente também queria agradecer a prefeitura que está dando apoio lá no café da manhã, o nosso trabalhar direto, levar as coisas para o caminhoneiro. Porque a lanchonete lá não abre, né? O Anderlei fechou tudo, então não está tendo aqueles. A maioria do comércio fez doações lá para eles lá, e vários lugares acontecendo isso. Então é só isso, obrigado.
A palavra é do Luiz Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, nesse dia está no mérito do projeto, queria apenas ponderar sobre esse assunto já discutido aqui. Eu acho que nós passamos por um processo de conscientização política, eu disse isso há instantes, queria reiterar agora. Mas quando a gente clama, e eu parabenizo aos vereadores que, de forma exclusiva, defendem os caminhoneiros, porque transportam esse país, os agricultores, mas se nós lembrarmos, no ano passado, nós tivemos uma greve de professores. Professores hoje que trabalham com 40 alunos dentro de sala de aula. E também é uma formação ideológica, também nós precisamos formar. E aí, às vezes a gente não consegue essa conta. Eu acho que os caminhoneiros foram felizes e justos dentro da sua luta, porque aí começa a faltar. Quando começa a faltar, quando a gente sente o cidadão sempre no bolso, ele vai partir atrás. Mas mesmo assim, algumas pessoas tentam, através de um perfúgio, burlar greve, seja revendendo algumas coisas, mas em outros casos aí de pessoas que estão tentando transportar por fora. Então, eu acho que é mais uma questão de consciência política. Gilhar, deixa eu só te falar uma coisa. Eu, aí já entra a professora de história, né? Então, eu estudei todo o centro da fundação da Petrobras. E isso que você fala, parece que eu fui dar vontade mesmo. É quase que quem está dizendo assim, tem que pôr general. Eu sou militar, fui militar, mas não vejo assim, infelizmente. Né? A ditadura deixou marcas profundas em muitas pessoas. Né? E a imprensa não tinha liberdade, já estava assim no meu lugar. Então, começa assim. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Sabe o que arrebentou com a Petrobras? E é por isso que eu digo que a gente tem que ter uma consciência histórica, né? E nem sempre o cidadão tem. Foi o aparelhamento do Estado. O aparelhamento, porque quando passou, você ia pegar a Petrobras, você ia fazer uma minha carga política. E eu não estou dizendo que é desse ou daquilo, mas é uma população que tinha que entender. Quando começa a fazer nomeação política e não por competência, é uma vergonha. É você pegar o pedágio aqui. Por que as estradas do Paraná estavam quebradas? Porque a nomeação do PR, o cara foi preso agora. É uma denúncia lá e você sabe disso porque você é um cara bem formado. Quer dizer, quando começa a nomeação política, o cara não vai com competência, perde-se a meritocracia e eu começo a nomear isso, porque assim não é capaz de boa. Não, porque o Nordeste. Então é esse aqui é o problema, eu estou dizendo de qual governo isso começou, porque isso é uma coisa histórica, isso é um câncer na política brasileira, né? E aí você tem uma rede que controla tudo, que é a Rede Globo, que o cara que assistia a Rede Globo todo dia, ele pega a pedra e vai atacar no caminhoneiro. Porque parece que os caras que são bandidos, porque só mostra o que eles querem. Parece que está sempre os caras errados. Né? O cara não pode ter o dinheiro. Financiando campanhas, nós tivemos agora, no governo do Paraná, nessa troca de governo, quantas negociadas foram para se manter a base de deputados. No Congresso Federal, então, pior, cada lei que o Temer precisa aprovar é entre 2 milhões para cada deputado, para cada bancada. Então, eu acho que o erro, e isso vai, obviamente, influenciar em tudo, em todos os setores. A gente gosta de ver o Brico, depois que o Amazon fala com o Alessandro, da Kelly, e a gente vê assim que a política, a Lava Jato, está tentando pegar todos os corruptos. Tem pego o ex-presidente, tem pego o governador, tem pego o ministro. Né? Quando ela descer pegar um pouco, sobrarão poucos. Porque a corrupção, ela está, parece que dentro da gente.
Essa questão que você falou, por exemplo, que é uma questão de cultura, foi muito bem explanada por você. Vem, se privatiza. Então, quem que diz que a privatização é ruim? Aí o senhor citou de forma muito inteligente a privatização da telefonia. Meu pai defendeu, nós tínhamos um telefone, ele trocou tudo para um carro na época. Né? E através da privatização, o telefone virou uma coisa. Tem coisa, a internet, a partir do momento que liberou, que hoje todo mundo tem acesso. Agora, tem coisa que é boa e tem coisa que não é boa. Não é isso? Aí, e não é bom porque você pega a Vale do Rio Doce, só para fazer um parâmetro, já estava prejuízo, hoje a empresa quer mais é dinheiro, porque passou. Mas o que acontece? Qual é o nome do juízo? Que é a nomeação. É a nomeação de cargos por política. Então talvez seja isso o plano de
as intenções, né?
Então, ah, sim, já bateu um retorno, exatamente, né? Sempre. Você pega a Vale do Rio Doce, por quê? Porque precisa comprar passadinha lá. Bilhões jogados fora, quer dizer, ninguém fala, mas foi pagando o preço hoje,
o conta não é agora. E como o governo tem 51% das ações, é claro que ele vai nomear a maioria dos deles.
E aí você pega agora, e aí o cara sai agora xingando esse ou aquele, viu? Mas, ué, alguém tem que pagar a conta vem sendo estourada desde agora. E também não vou falar mal de partidos políticos, ela vem sendo estourada há muito tempo. Tá, não vou entrar mais nesse mérito de questão, queria apenas explanar a relação do projeto, para que as pessoas que estão aqui pudessem entender e nos ajudar. Pedir que a Dani teve, é, que a Dani. O Jean, não, mas eu tentei achar uma outra palavra, mas acho que ele falou, você pode falar da briga. Briga boa. Né? E briga boa é sempre muito bom. Eu queria apenas fazer uma informação, eu também, como eu tinha dito na semana passada, eu peço perdão pela minha ignorância, pela minha falta de conhecimento. É, eu não tinha noção nenhuma do que era o TEA, que era o transtorno de espectro autista, eu não sabia nada, e ainda não sei, mas agora pelo menos nesses últimos tempos. A Dani me convidou para uma palestra que tinha aqui. O que foi, Dani? Você lembra?
Em abril.
Em abril. E aí eu peguei de besta vim aqui. Quase que eu vim sem querer. Falei, vou para a Dani, vou ficar bravo. E aí a menina que fez a palestra começou a me dar por um lado e a outra da outra. Tanto que eu fiquei, acho que uma meia hora em futebol. Eu não vou passar mais vergonha, vou estudar isso aí para tentar entender. Então o que é que nós precisamos entender? Primeiro, que obviamente não nem todos são iguais, por isso que há essa ideia. Alguém me abordou semana, você faz para o autista, não faz para o surdo. Eu digo, não, mas o que eu estou pleiteando, que esta casa agora está aprovou, já em primeira votação, é que nas dificuldades do autista elas serão sanadas. É óbvio que não vamos resolver os problemas, até porque existem várias formas. É, que tipo de autista você é? A resposta melhor seria essa, autista humano. Falando da mulher, não existe se nós temos apenas um transtorno neurológico, como eu também tenho, isso não limita ninguém. O que é que precisa ser feito, eu acho, e agora, através dessas mães que estão se organizando, através da escola, a escola tem total desconhecimento, nós temos dificuldade, as mães sabem disso, que é um problema até para poder negociar com. Nós não temos professores ainda, né? Tem, as mães podem confirmar, sabe? Então não temos ainda. Agora eu fui pesquisar hoje, a identificação, qual tipo de identificação de doença desta, do autismo, é a CID-10. Faz 20 anos, essa não foi atualizada. Quer dizer, então, existe uma morosidade, essa morosidade gera transtorno. Quantas pessoas o são? É, a Kelly, as meninas aí, procuraram uma lista, fizeram um levantamento na escola. Nós já temos hoje 12, né, pelo menos, isso agora, aqui no Angelo Miller, aqui na escola. E quantos outros nós temos? Né? Porque não sabem disso. Então, a princípio, nós daremos essa prioridade, esta casa, eu tenho certeza que aprovará na segunda sessão, para que as mães possam ter um pouco mais de liberdade, possam também ter uma vida, porque todo mundo tem seus problemas. Aí eu digo para você, é a prioridade de um atendimento em mercado, porque eu já vi situação que agora a gente começa a olhar e começa a ver mesmo, que antes você não vê. Quando você começa a me identificar, a mãe tentando caixa, demorando, a mãe na filha, a criança já quase chutando. E eu dizia, eu voltava para casa e dizia assim, nossa, tem mãe que não sabe da educação. Essa era a primeira visão que eu tinha. Hoje eu peço perdão dos pensamentos que eu tive. Eu dizer, esse será o primeiro passo. O segundo passo, eu vou precisar de vocês junto. O prefeito também apoia, misericórdia. E a gente vai fazer um outro projeto agora sobre criatividade. Né? Tá? Então, só para concluir, a segunda parte do projeto, então, para que vocês possam encampar com a gente, é a confecção da carteirinha para esse tipo de identificação, fora do município, né? Seja Carana, seja Califórnia, seja questão de estacionamento, seja questão de prioridade de atendimento. Daí eu estive pesquisando também, obviamente acho que vai ter que ir no cada ano na Nordeste, que é lá que faz, para poder fazer a carteirinha também, faz esse transporte gratuito, que é permitido. Então, a partir de tendo a lei agora de preferência, né? Então eu acho que vai facilitar. Eu acho que é o mínimo que essa casa está fazendo, que eu esteja fazendo, para que a gente possa minimizar a diferença, para que a gente possa diminuir preconceitos imbecis, que a gente trata as pessoas como se fossem. Jean, passei tanta vergonha que a mulher disse assim para mim, naquele dia da palestra, assim, quando eu descobri que o meu filho tinha, ela falou assim, viu, leva ele na PAI. E ela disse, quase infartou. E eu também pensei na hora, eu também, se mandar o meu filho para a PAI, a minha mulher trabalha 23 anos na PAI, e eu sou capaz de entender que leva uma escola. É como se eu dissesse, viu, meu filho não está bem com a minha velha, para o São José. Eu levei ele para uma escola particular, aí eu não consegui acompanhar. Matemática que eu tive que trazer público. Mas a gente fala, pai, com tamanha ressalva, pode dizer assim, não, mas a pessoa tem problema mental. E a gente vai entender que é uma escola, que tem apoio, que tem base, mas a gente vai descobrindo. Então quem sabe um dia a população vai entender que, na verdade, eu, por exemplo, tenho uma cidade grande, falar em que eu tenho pessoas que ainda terá. Não é isso? Não só. Aí o seu filho não tem, leve ele para o laboratório. Não é isso, a gente vai se adaptando. Eu deixar muito claro para vocês que, no que depender de mim, e eu sei dos vereadores, porque eu havia conversado com todos eles, e todos eles de imediato, todos imediatos manifestaram apoio. Eu acho que essa briga agora ficou boa, que a briga não é só de você. Agora a briga é desta casa. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito, também, que ele sabe disso, para buscar algumas coisas que, em tese, vai melhorar. E eu acho que é o começo. Eu acho que primeiro tem que dar conhecimento, levar isso para frente, de forma que a gente possa minimizar. De forma nenhuma. Alguém me questionou algumas vezes? Alguém me questionou algumas vezes? Digo, mas aí você acha que você não vai rotular pior? Mas ninguém está dizendo que uma mãe vai chegar lá no banco gritando na carteira, abre para mim. Não, eu acho que não. Eu acho que pode gerar um estranhamento ao princípio, até por causa do projeto de 90 dias para adaptação, né? Para que eu possa também. Quero de passar, uma vez a bem feita, fazer o ficha, pedir para o prefeito que o faça, depois de entrar na lei, ser entregue em duas situações. Vocês perceberam que é público e privado, né? Porque senão a gente fica só na questão pública também. E essa questão do colégio agora, eu acho que nós vamos, é uma briga que essa casa vai ter também, para que a gente possa, então, pelo menos, ter uma sala, um apoio especial, que ainda nós não temos. Eu já falei com a Alice. E a Academia e a Tati faz parte da Comissão de Educação, nós já conversando também, para que a gente possa sentar e buscar, então, alguns resultados. Eu acho que todo apoio é muito bem-vindo, em momento nenhum não é privilégio para ninguém, é apenas uma reparação de erros. Lembrando sempre, nós conversávamos agora no início da reunião, quando antes a gente descobrir, a gente identificar, o ganho será muito maior. E eu estava me lembrando hoje que a síndrome de Down sempre foi, mudando um pouco o foco, mas dentro da mesma linha, a síndrome de Down sempre foi tratada com extremo desprezo, né? Aí a filha do Romário, hoje senador do Rio de Janeiro, nasceu Down, né? E o Romário parece que transformou, é impressionante como as pessoas. E esses dias eu estava assistindo uma entrevista no Globo Esporte, não é Globo Esporte, não me lembro, alguma coisa do Esporte, e o William do Palmeiras também tem um Downzinho. E é impressionante a capacidade dele, por quê? Porque, óbvio, tem avô e ele também buscou. Quer dizer, então, não que eles sejam comparados, até porque ele é incomparável. O autismo é apenas um problema dele ali. Mas a nível intelectual, a não ser o severo, mas é a nível intelectual, pá, deixa a gente para trás em muitas situações. Mas é só que a gente possa equiparar para que os direitos fiquem sempre no mínimo, equilibrando as forças. Então, acho que a função desta casa é a lei, e eu acho que essa lei terá benefícios, e aquilo que for preciso mudar, nós vamos mudando adequando. Uma vez a lei feita, né, a gente vai podendo melhorar. Mas como também a gente não tem esse conhecimento, né, quero agradecer muito ao Luciano, que ajudou ele na pesquisa, nós ligamos, procuramos, porque também a gente fica meio perdido. O Luciano aqui faz parte da Câmara, como funciona essa cidade desta casa, se o senhor parlamentar. Quando eu contei ao presidente, também de muito pouco atrás, você precisa pegar o carro, precisa ir fora, precisa buscar. Então, né, eu acho que é mais ou menos por aí que funciona. Eu mais uma vez agradeço a presença de vocês, noite fria, escutando, falando, está em uma situação difícil, mas só para vocês entendam que esta casa está aberta para vocês virem, para vocês trazerem as suas reivindicações, não só nesse caso, em tantos outros casos. porque eu acho que a gente vai crescer como gente, a gente vai crescer a partir do momento, no prato de cidadão, a partir do momento que a gente entenda que, é que todo mundo tem direito. A Maria sabe disso, eu brinco muito, eu sou muito amigo do seu esposo, respeito demais. E às vezes ele diz, poxa, mas se eu for cumprir a lei, tem horas, o cara fica bravo comigo, eu digo, mas ele não tem jeito, eu pensei. Então, eu acho que nós temos que todo mundo trabalhar com essa ideia. Mas deixar de olhar para o nosso próximo, próprio umbigo e olhar, obviamente, para aquelas pessoas que menos têm, porque eu acho que essa casa tem essa opção, tem esse dever, até porque só tinha ordenado para isso. E eu me coloco à disposição, como sei que todos colocam também.
Pode me posso só me permite uma parte bem rapidinho?
Não.
Só para convidar, já que ela vai fazer um convite reforçando esse trabalho para a Dani, que ela está sempre envolvida nas questões de saúde, nessas questões que a gente talvez não conheça tanto, né? Porque tem muita coisa que a gente não conhece, mas principalmente nessas questões. E no que a gente possa servir, no que a gente possa ajudar, que procure essa casa, a gente está aí à disposição, né? Sempre tão democraticamente tentando fazer o possível. E estamos à disposição, tá, Dani? Convidando você, que está sempre no meio disso, para que procure essa casa para que a gente possa comprar abrigo junto com você. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Dani.
Nós só encerrando, então, dizendo a vocês que o Eugênio concluiu, que nós estamos sempre abertos para isso. Peço desculpa pela ignorância, pela falta de conhecimento. E existe muita mentira, assim como já falou, você pega o WhatsApp hoje, se você for analisar a greve, eu tenho três grupos que me colocaram como na greve, né? Aí eu aprendi 800 mensagens. Um, inclusive, tinha pessoas nuas, conhecia gente que fugia. Eu acho que precisa ter foco também. Precisa ter foco também. Né? Mas é, então esse conhecimento, é muita informação, só informação não gera conhecimento. Precisa pesquisa, precisa entender. Não precisa me acabar, porque ela até indico aqui, estava dizendo, eu estava ouvindo uma entrevista hoje do Bial, a Dani, para variar, já tinha visto para me quebrar, fui lá fazer para ela, de uma menina autista Asperger, que ela nem fala mais Asperger, mas a menina deu um show. Eu achei que ela foi melhor do que a psicóloga, que ela estava, não. Né? Quer dizer, então não há limite nenhum. O limite há apenas quando você tem preconceito. Quando você não tem preconceito, que apoia, o ser humano é capaz de coisas. Por bem ou mal, né? Coisas extremamente importantes. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, e a todos que estiveram aqui.
Não havendo mais ninguém escrito uma explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária dia 28 de maio de 2018.